Graças a Deus, saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 25, verso 14. Nós vamos ler do 14 até o versículo... até o 30, vamos ler até o fim. Livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o 30. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. E também, será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o teu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor. Já adoramos o teu santo nome com os cânticos, ó Pai, também, ó Pai, com os dízimos e com as ofertas que o seu povo trouxe à sua casa, Senhor. Também queremos nesta hora, no momento da palavra, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida para falar com a tua igreja, para falar com os seus santos aqui nesta noite, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, ó Pai, palavras de mim, Senhor, mas palavras que vêm direto do teu Santo Espírito, para falar, ó Pai, para com teus filhos, ó Pai santo e fiel, que cada um possa sair daqui nesta noite, ó Pai, discernindo, entendendo, ó Pai, aquilo que o Senhor está falando e falará, Senhor, durante este culto à tua igreja, Senhor, que toda distração, que todo roubo da mente, ó Pai, que todo impedimento de Satanás, Senhor, que caia por terra agora no nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que a sua palavra possa, Senhor, adentrar os corações, ó Pai, e ali, ó Pai, ser ali arraigadas, ó Pai, fixas, ó Pai, fixada, Senhor, e ali, Senhor, germinar, Senhor, a semente, e ali, Senhor, crescer uma árvore frondosa, Senhor, para que demos frutos, ó Pai, àqueles que estão sedentos neste mundo, ó Pai. Por isso, ó Pai, assim eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Palavra forte, né? palavra de contrastes, palavras que nos dá exemplo do que devemos ser e daquilo que nós não devemos ser. Aqui fala, já no versículo 14, de um homem, creio eu que era um homem rico, porque tinha bens, né? E diz esse homem que ele vai sair de viagem, ele não vai embora, não está para morrer, ele vai sair de viagem e deixa os seus bens aos cuidados dos seus servos. E ele chamou três servos, diz aqui a palavra do Senhor. E a cada um deles, ele confiou algo. Diz a Bíblia que o primeiro servo, ele chamou e confiou 5 talentos. Chamou o segundo servo e confiou 2 talentos. E chamou o terceiro servo e confiou 1 talento. E diz aqui a palavra que o Senhor confiou a cada um de acordo com o quê? A sua capacidade. Deus confiou a nós, segundo a nossa capacidade, a obra dele. Deus confiou em nossas mãos talentos. Deus confiou em nossas mãos a obra maravilhosa dele. E Deus lhe entrega a cada um de nós segundo a nossa capacidade. Então, aquele que lhe entregou 5, aquele que lhe entregou 3, 2 e aquele que lhe entregou 1, não é porque um era menos que o outro. Não, porque cada um tinha uma determinada capacidade para gerir aquilo que o seu Senhor tinha dado. Capacidade, eu lembro de volume, né? Aqui na igreja nós temos ali ao fundo um galão de água que tem 20 litros. E aquele galão, às vezes, eu coloco e logo começa a água ser utilizada e logo aquela água começa a ir embora. E aí eu olho para o galão e muitas vezes eu vejo o galão com 10 litros. E o galão é de 20 litros. Pergunto, a capacidade desse galão está sendo utilizada ao máximo? Não, não está. Porque somente 10 litros tem naquele galão. 10 não está sendo ocupado, então está com lugar vago. Igreja, nós somos, é uma analogia simples, bem básica, para entendermos que nós temos uma capacidade. Deus sabe qual é a nossa capacidade. Às vezes a capacidade do Vitor é 5, a capacidade da irmã Neide é 2, às vezes a capacidade da irmã Rosana é 1. Mas não é desmerecimento, mas sim a condição que cada um tem para fazer a obra que Deus confiou. E Deus espera a mesma atitude daquele que teve 5, daquele que teve 2 e daquele que teve 1. Ele chega, diz que ele confiou e diz que aquele que recebeu 5, prontamente, rapidamente, saiu para poder multiplicar os talentos que aquele seu senhor tinha dado. O que tinha 2 também prontamente saiu para poder multiplicar aquilo que o seu senhor tinha dado. E prontamente também, aquele que recebeu 1, saiu correndo para cavar um buraco e guardar. E quando o seu senhor voltar, devolveu o talento. Pensando assim, é melhor garantir o que ele deu do que perder. Isso chama medo. E é isso que tem muitas vezes impedido com que cada um de nós avancemos naquilo que o Senhor nos deu. O medo... Nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos desenvolver aquilo que o Senhor nos deu para poder ocupar a capacidade total daquilo que somos diante de Deus. Irmãos, se eu perguntar para você nessa noite, a sua capacidade você tem utilizado ao máximo? Ou tem ficado ali no mais ou menos? Deus não vai aceitar o mais ou menos. Deus confiou a obra dele a cada um de nós. Ele confiou a mim, ele confiou ao pastor Valdineres, confiou a diaconisa Regiane, confiou a diaconisa Neide. Deus confiou a nós algo tremendo. E ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai fazer prestação de contas. Nós nos apresentaremos diante do Senhor e apresentaremos aquilo que Ele nos deu e o que fizemos com aquilo que Ele nos confiou. Muitos estão recebendo talento, muitos receberam a obra do Senhor e colocaram no bolso, estão vivendo a vida no seu dia a dia e aguardando o dia do Senhor voltar e se encontrar com Ele, salvo e ponto final. Não. Você tem que multiplicar aquilo que Deus te deu. Você tem que ser aquele que multiplica a palavra, a salvação, as boas novas. E muitas vezes eu estava pensando hoje, nós estamos tão preocupados com as nossas circunstâncias, com as nossas dificuldades, com aquilo que precisamos, com aquilo que vamos fazer, e nos esquecemos dos talentos que Deus nos deu. De pregar a palavra dEle, de sermos testemunhas aonde estamos e onde nos levar. Essa é a grande obra que o Senhor nos confiou. Deus não nos confiou a obra de enriquecer nesse mundo. Não, não está na Bíblia isso. Deus não nos confiou nesse mundo bem-estar, vento e polpa, não. Ele confiou a santa obra dEle, de pregar a palavra dEle. Jesus é ao encontro das pessoas, Jesus é ao encontro daqueles que necessitavam. Jesus desejava manifestar o poder de Deus. E muitos hoje, na igreja, genericamente, né? Não estou falando aqui, mas de maneira genérica, não tem interesse em manifestar o poder de Deus na palavra, no testemunho, só nas benesses. Mas não é isso que Deus nos ensina. Deus confiou a cada um de nós. O dia que você falou, Senhor, eu quero fazer parte. Senhor, eu recebo essa obra maravilhosa. Senhor, eu confirmo no batismo tudo aquilo e eu quero fazer a tua vontade. O nosso Senhor nos confiou. E muitas vezes, nos dias de hoje, as pessoas não têm noção do que Deus confiou a cada um de nós. O que Deus confiou a você, você tem desenvolvido? Ou você tem guardado? Colocado numa gaveta, num lugar bem escondido, para não se perder. Esse é o tesouro que deve ser multiplicado, que é a salvação. Em nossas voltas, muitas vezes, nós maquinamos, pensamos como vamos falar, como vai acontecer. E muitas vidas estão padecendo e perecendo em nossas voltas. E nós nos preocupamos e como será? E diz aqui que o servo, ao receber o talento, saiu imediatamente para poder multiplicar. E não guardar, não reter. Você é um soldado do Senhor. Você está nessa jornada lutando, falando. Na sua jornada você ministrará o poder de Deus. No seu dia a dia você falará de Deus. Na sua família, no seu trabalho, você manifestará o poder de Deus. Não é em momentos específicos, em hora marcada. Não, em todo instante nós temos que manifestar o poder de Deus. Não tem dia e horário marcado. Porque Ele confiou a mim e a você. Ele vai voltar. E o que nós vamos apresentar para Ele? Senhor, não tive tempo. Foi muita correria. Mas para não perder a minha, eu guardei ali. Aqui estou. Quero entrar. E o que será que Deus vai falar para aquele que tiver essa atitude? Não se preocupe como será. Faça aquilo que Deus mandou. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Faça aquilo que Deus colocou nas vossas mãos. A palavra de Deus foi lançada. E nós temos que multiplicar. Estava eu em casa ontem, na reta final das férias, né? Sossegado, no meu belo sofá. Tudo tranquilo, nenhum vento, né? Toco o telefone. Aí eu olhei assim na Bina, né? O identificador de chamada, falei. E era um assunto que eu tinha falado com o Senhor, que eu falei, Senhor, se possível, afaste esse cálice. Eu não quero, Senhor. E para mim já estava consumado, estava tudo certo, e isso ia passar de mim. E toco o telefone, eu atendo, E é justamente isso. Eu falei, Senhor, tudo mudou. Daquela tranquilidade, tudo sossegado, as coisas mudaram de situação. Já levantei, já desliguei a televisão, desliguei tudo. Já falei, ai, Senhor, tá bom, pai, vou lá mais um pouco, Senhor. Falei com a pessoa, desliguei o telefone, entrei em oração. Falei, Senhor do céu, eu vou orar até eu ter a resposta. O Senhor sabe. E orei ao Senhor. E orei ao Senhor. E Deus fez aquilo que era o melhor. Afastou de mim o cálice, né? Nesse momento. Mas olha como nós precisamos estar a todo instante. Nós não temos mansidão, tranquilidade. É um dia após o outro, nós iremos vencer as nossas dificuldades e mostrar que Deus está em nossas vidas. Mostrando que Deus opera através da sua vida. Eu tenho talentos, Deus entregou para mim e eu tenho que multiplicar. Nós temos que multiplicar, igreja. Não falo isso hoje, porque hoje a igreja tem cadeiras com falta de pessoas, não. Mas porque é uma verdade que está no nosso dia a dia e que nós precisamos enfrentar, que essa é a grande obra que o Senhor nos entregou. Com chuva, com sol, cair no canivete, essa é a obra do Senhor. Ela não para, ela não entra de férias, não tem pausa. Vamos multiplicar os talentos do Senhor. Vamos proclamar, vamos ser testemunhas. Como diz lá em Atos 1:8, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, nossa casa, na Judéia, aqueles que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos familiares, Samaria, nosso trabalho, nossa escola e até os confins da terra. E isso nós devemos fazer. E isso Deus cobrará de cada um de nós. Por isso que nós não devemos perder tempo com aquilo que precisamos comer e vestir, mas sim em multiplicar os talentos de Deus. Porque quando nós estamos preocupados com o que comer, com o que vestir, o que vai acontecer, nós não vamos estar multiplicando os talentos de Deus e a capacidade dos talentos, nós não vamos estar desenvolvendo ao máximo. Não deixe que o medo pare você. Porque se o Senhor está no nosso barco, se nós estamos com Ele, nada pode nos deter. Nada pode barrar um adorador, nada pode intercalar a adoração daquele que está diante de Deus. E eu estava pensando esses dias, não sei com quem eu comentei, não sei se foi da igreja, não sei com quem foi. Bom, enfim. E Deus trabalha em prol, já vou falar, daqueles que são fiéis a Ele. E eu falava com o Senhor sobre uma situação no trabalho. E eu falei, Senhor, não quero falar sobre isso, mas eu creio que o Senhor vai manifestar o Teu poder e vai realizar essa obra. E Deus operou esse grande milagre. Não precisei me expor, não precisei me chatear, não precisei, porque Deus trabalhou. E foi muito além daquilo que eu pedi. Para confirmar que enquanto nós estamos buscando Ele, enquanto nós estamos multiplicando os talentos dEle, Ele está trabalhando em favor do Seu povo. A peleja nossa é de Deus. Ele é o guarda de Israel. Ele é aquele que zela e vela por nossas vidas. Ele, porque quando nós somos fiéis e nós somos aqueles que manifestam o poder dEle, Ele brilha a luz dEle. E Deus usou uma situação sobre isso que eu falei, não tinha nada a ver com uma outra pessoa para chegar onde eu precisava. As coisas de Deus é loucura para o homem natural. mas não deve ser para aqueles que são de Deus. Por isso, não deixe o inimigo barrar, não deixe o inimigo impedir. Multiplique os talentos de Deus. Multiplique, porque é isso que Deus exige de nós. E quando nós multiplicamos, Deus trabalha, Deus entrega, Deus faz. Deus abre o mar. Deus faz grandes maravilhas. Mas quando o povo tem medo, o povo retém. O povo guarda. O povo não avança. Não desenvolve a capacidade total daquilo que Deus entregou para cada um de nós. É total. Não é mínima. Não é como lá no carro, onde tem o óleo do motor, tem o mínimo e o máximo. O óleo tem que estar entre o mínimo e o máximo. Não é assim. Temos que estar sempre no máximo. No máximo. E Deus nos dar condições para estarmos no máximo. Só depende de nós, de buscarmos para chegarmos no máximo. 5, 2 ou 1. Deus conhece a cada um de nós. E o que Ele confiou para você, Ele sabe que você pode fazer. Que você tem condições de fazer. Deus não deu a mais os 5 para aquele homem. Deus não deu a mais os 2 para aquele homem. Deus não deu 1 porque aquele homem era uma pessoa que não tinha condições. Não, Deus deu a medida certa. E Deus dá para cada um de nós. E muitas vezes, né? Tem essa também. Nós ficamos olhando o talento do outro, né? Deus me deu 1, mas deu 2 para ele, imagina. O que importa é que todos nós precisamos atingir a plenitude da capacidade daquilo que Deus nos entregou. E Deus tem dado a cada um de nós. Devemos largar de lado a preguiça. A preguiça. A preguiça espiritual. A preguiça espiritual porque o inimigo, ele está de olho. Ele nos observa, né? Foi falado aqui no culto passado, creio eu, que ele não lê a nossa mente, mas ele observa. Ele faz o seu check-up para poder ir no lugar certo. Mas tem que estar o quê? De prontidão. Servo vigilante, servo prudente, servo atento, servo que não é pego dormindo no ponto. Deus quer que cada um de nós apresentemos a Ele multiplicação daquilo que Ele nos deu. O pastor, por sinal, ele vai ter que apresentar, né? Porque ele é pastor da igreja, muitas vidas para Deus. Naturalmente, né? Por ser o pastor da igreja. Mas não só ele, mas todos nós vamos apresentar diante de Deus aquilo que Deus nos deu. A nossa família, nossa parentela, nossos colegas, aqueles que estão na nossa órbita e que muitas vezes falamos ou não de Deus. É muito mais sério do que a gente imagina. E Deus não vai ter piedade, porque diz aqui: muito bem, servo bom e fiel, eu te entreguei 5, eu te entreguei 2, e você multiplicou, você foi adiante, você fez aquilo que deveria ser feito, então recompensa você terá, venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas você, que enterrou o talento, que não multiplicou, que foi nécio, para você tem, olha o que diz aqui: e servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes, deve ser lançado. Deus não quer isso para ninguém. Mas infelizmente, essa vai ser a recompensa daquele que teve a vida morna. Né? Falava com o irmão Zé Antônio, que é Manjuceli, né? E é interessante porque você toma coisa quente, desce. Você toma coisa gelada, desce. Toma um copo de água morna. Faz o teste. Eu já fiz. Bate no estômago e volta automático. Não é uma questão de Deus. Já está escrito. O morno não vai descer. Né? Então lute contra aquilo que tem impedido. Lute contra o marasmo. Lute contra a preguiça espiritual. Lute com aquilo que o inimigo fala. Deixa para amanhã. Amanhã você faz. Um outro momento você realiza. Espera não sei o quê. Não, se Deus te entregou e Deus falou, você tem que fazer. Quando Deus chamou Moisés, Moisés veio com várias conversas, né? Mas não deu. Nenhuma convenceu Deus. Porque Deus sabia a capacidade de Moisés. Porque Deus chamou, Deus entregou, e Deus faria a grande obra. Moisés seria somente o instrumento de Deus. E nós somos os instrumentos de Deus. Não se preocupe, porque Ele vai plainar os caminhos, Ele vai abrir, Ele vai dar condições. É Ele. Ele mandou. Só devemos obedecer. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua parentela e ir para um lugar, lugar esse que ele não sabia qual que era, desenvolveu fé. E foi o pai da fé. Abraão. E nós somos esses que devemos dar continuidade àquilo que está na Bíblia. Homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que não olham as dificuldades, não olham as limitações que o mundo muitas vezes coloca, a circunstância nos coloca, mas nós olhamos para Deus e para a palavra de Deus e fazemos como Deus ordenou. Está difícil na sua casa? Está difícil no seu trabalho? Louve, adore o Senhor, faça a vontade dEle e Deus vai colocar as coisas no devido lugar. Deixe na mão de Deus. Faça a vontade dEle, deixe nas mãos de Deus as dificuldades e circunstâncias, e Deus vai fazer. E tenho certeza que Ele vai fazer muito melhor do que aquilo que nós podemos fazer. Porque Ele é Deus. Ele conhece muito mais do que nós. Deus entregou os talentos. Não importa se foi 5, se foi 2, se foi 1. Deus confiou a nós. E nós devemos multiplicar isso. Não devemos ficar retraídos, medrosos, não. Corajosos, valentes de Deus. Lembro de Davi. Davi não se intimidou. Davi foi adiante, em nome do Senhor dos Exércitos. Tenha coragem, porque o Senhor é contigo. Né? Está lá na palavra do Senhor. Deus fala lá em Josué, vós, ter força, tenha coragem, porque eu sou contigo. E parece uma coisa distante, né? Ser de forte e corajoso. Ah, legal. Não, exercite, desenvolva sua fé, para você ver isso que eu estou falando. Porque nós queremos muitas vezes ver, para depois fazer, e não. Ao contrário, devemos ter fé para poder ver, e não ver para ter fé. E Deus nos chamou nessa noite aqui para exercitarmos nossa fé, para falarmos, para mostrarmos para Deus onde estamos na nossa capacidade, se estamos pela metade, se estamos com as águas no tornozelo, onde está a capacidade. Deus nos entregou. Deus quer fazer. Só depende de você. Só depende de você. Muitas vezes esperamos as circunstâncias, algo. Imediatamente, os servos foram multiplicar os talentos do seu Senhor. Não esperaram nada. Foram. E nós também devemos ir, falar, proclamar, testemunhar, em tempo, em fora de tempo. Olhem, muitas vezes Deus me incomodou dentro de ônibus, ponto de ônibus, fila de supermercado, estacionamento de carro em shopping. Fala com a pessoa. Aí, Senhor, dá um sinal. Aí, ó, começa, né? Dá um sinal. Se a pessoa vier pra cá, é pra mim. Fala. Deus não deu? Fale. Né? E hoje eu vejo, né, o Senhor precisava Deus falar. Fale, Deus já deu. temos que falar, não devemos nos envergonhar. E muitas vezes o inimigo fala, se nós expormos, nós vamos perder alguma coisa. Pelo contrário, nós vamos ganhar. Porque Deus se alegrará e manifestará o seu poder em nossas vidas. É isso que eu queria compartilhar com a igreja. Homens e mulheres que receberam os talentos de Deus. De um Senhor que vai voltar. Quando, não sei, mas vai voltar. E Ele fará a prestação de contas. E eu creio que é o desejo do Senhor. Que Ele diga. Adentre e se alegre nas bodas do Cordeiro. Né? Só que nós temos que entender isso. Se nós queremos também. Né? Parece muito bonito, né? Mas é trabalhoso. Tem que se empenhar para que Deus possa manifestar. Vamos orar. Se coloque de pé nessa noite.